O que eu acho que faz super sentido, né, no final do dia, tipo, justo uma preocupação enorme, porque imagina, eu, Manuela, sei como os funcionários de uma empresa cliente estão utilizando o plano de saúde. Na verdade, eu, Manuela, não sei, meu time médico sabe. Mas eu, a Pipo, sabe. E aí o que vai acontecer é que, eventualmente, se você não tem uma responsabilidade de como você passa aquele dado, se você não anonimiza aquele dado, a empresa, por exemplo, pode saber, nossa, aquela Manuela lá é uma louca do pronto-socorro, o sinistro tá inteiro na Manuela, vou demitir a Manuela. E isso não faz o menor sentido. Você não pode demitir um funcionário por causa de como ele usa o plano de saúde, né? O plano de saúde é um benefício que você deu para o funcionário. Então, esse cuidado de anonimização, ele é fundamental e impacta bastante a gente.
Esse é o Papo de CEO. Meu nome é Dario Pérez, sou CEO da Planeja Consultoria e serei o seu host. Aqui, vamos conversar com os grandes nomes do mercado e aprender um pouco mais sobre como são construídas as maiores empresas do Brasil e do mundo. E antes de começar, gostaria de pedir para vocês compartilharem esse conteúdo no seu Instagram ou Facebook. Isso significa muito para mim e para a nossa equipe.
Recado importante. Esse programa foi gravado através de videoconferência, já que estamos todos em nossas casas, respeitando as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Importante dizer que o clima descontraído não reflete a preocupação dos participantes com o atual cenário do nosso país. Fique em casa.
Fala, pessoal do Papo de CEO. Hoje estamos com a Manuela, CEO da Pipo Saúde, uma empresa de Health Tech que veio para realmente disruptar o mercado aí de benefícios e falar direto com o RH, que esses caras estão precisando, né, Manuela? Estão precisando de uma atualizaçãozinha aí. Muito bem-vinda.
Obrigada, Dário. Obrigada, Matheus, por me convidarem pela participação.
Legal. E junto com a gente hoje a ilustre presença do Matheus, meu sócio. Fala aí, Matheus, como é que tá?
E aí, galera, hoje estou por aí na área, Matheus Costa. Vamos ver o que a gente consegue agregar nessa conversa.
Show de bola, acho que vai ser bem produtivo. Manuela, queria já começando a falar com você, conversar sobre a sua história. Da onde veio a ideia dessa fintech, ou melhor, dessa health tech, que começou a disruptar dentro do mercado?
A Pipo não foi uma epifania, eu costumo dizer, né? Eu estava no banco e aí um dia eu falei, preciso montar um banco digital, né? Ela foi um processo. Que começou em 2018, quando a gente fundou a empresa. No começo era só eu e o Thiago, que é um dos meus cofundadores. Era uma ideia totalmente diferente, ainda em saúde, que não deu certo. A gente foi aprendendo, insistindo no mercado, insistindo em entender o problema, até que uma hora as coisas se encaixaram e a gente pensou no escopo da solução de ser uma corretora de seguros diferente. Mas foi basicamente um ano aí de processo entre a primeira empresa e até a Pipo dar certo em 2019.
Legal. E como é que você se define? Porque você pega um pouco de fin, você pega um pouco de health, você pega um pouco de insure. Como é que você tá nesse meio? É uma sopa de letrinha, né? Mas como é que você se define hoje?
A Pipo, ela tá bem em intersecção de três coisas. A gente tem uma health tech, então a gente tem todo um braço de gestão de saúde, de atendimento de saúde, acolhimento de saúde para o beneficiário final da empresa, para o funcionário. A gente tem uma parte de gestão de dados de saúde para o RH. A gente também tem uma parte de HR Tech, então um software de gestão de benefício para o RH facilitar o dia a dia dele, que não tem muito a ver com saúde. E a gente é uma corretora, então para o mercado de seguro, seria mais uma insure ou uma fintech. Então a gente é bem híbrido assim mesmo. A gente tentou se dar um nome diferente no começo, que era a plataforma de gestão de benefício. Mas criar um nome novo no mercado não foi muito bom pra gente, porque ninguém entendia o que a gente fazia. Então, hoje a gente se posiciona mesmo como uma corretora de seguro saúde digital.
E cada vez mais, Matheus, a gente vem vendo que essa nomenclatura, né, esse quebra-cabeça, é de nada tem a ver, né? Porque no final do dia, o que importa é a entrega, né, cara?
É engraçado, né? Você não é a primeira que se posiciona assim, Manuela. Primeiro, boa tarde aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Engraçado que eu já tenho olhado para outras startups e também com uma origem health, que tem um posicionamento que, assim, eu acho que tem tanta oportunidade para essa galera de saúde, principalmente, em várias necessidades que ela tem, não só do ponto de vista de entrega do que ela tem como serviço, Então, por exemplo, a gente sabe que médicos, clínicas têm muitas dificuldades com a parte de faturamento, né, com as administradoras. Então, aí você já começa a atender um pouquinho ali para atender essa parte e outras frentes. E é muito natural que a gente saiba, que a gente entenda que a tecnologia como drive de entrega, né, e é isso que eu estou percebendo que você trouxe, essa sopa de letrinhas fala muito disso, ela pode acabar atendendo e se dividindo, mesmo que de forma um pouquinho fragmentada para várias dessas áreas, e no final ser uma solução mais integradora, né, que entrega de uma maneira mais robusta. Isso é bem legal.
Manuel, falando da tua história, do teu background, conta pra gente da onde você veio e como é que você caiu no meio desse meio de startups, e já vou depois embalar como é que você conseguiu aí esse aporte em um ano de vida. É isso mesmo?
É isso.
Me então, ensina. Lá,
A gente... eu, Manuela, né, sou filha de mãe brasileira e pai inglês, mas fui nascida e criada aqui no Brasil. Eu fiz economia na USP. Eu fiz minha carreira quase que inteira no mercado financeiro. Eu comecei na mesa, da mesa eu fui para a Private Equity. Em Private Equity eu fiquei 7 anos, olhando o setor de saúde. Então, muito da gênese, porque saúde tá aí na minha carreira, né? O setor de saúde é um setor gigante aqui no Brasil, cheio de problema, muito ineficiente ainda. E enquanto vários setores foram disruptados, aí se pensar em bancos, experiências para consumidor, né, delivery, etc. A saúde é uma daquelas coisas que é super ainda old school, tanto no B2B quanto no B2C. Então foi assim que começou a surgir a provocação de que eu queria empreender em saúde na minha vida. Aí teve o primeiro episódio, que foi a empresa que não deu certo, que evoluiu para PIP, que foi esse posicionamento que deu certo. A PIP em 2019, em um ano a gente levantou uma rodada grande mesmo, para uma rodada seed aqui no Brasil. Foi muito assim, por que a gente fez essa rodada grande, né? Eu acredito muito que a ordem das coisas é pessoas, ideias, tecnologia, né? Então, eu uso os recursos que a gente levantou é para trazer pessoas brilhantes. Então, eu sei que existem pessoas muito melhores do que eu em várias coisas. Então, eu me vejo como uma grande API, um grande portal de API que eu preciso plugar a gente melhor em mim, né? Acho que esse Boa. É o papel de uma CEO. E aí, que vão ter grandes ideias e que a tecnologia vai ser um meio, uma maneira de resolver, de impulsionar e de possibilitar essas grandes ideias, né? Então, a gente levantou agora 4,6 milhões de dólares. A ideia aqui é investimento grande para trazer pessoas boas, muitas pessoas em tecnologias, pessoas em vendas, pessoas em pós-vendas. Eu acho que um pouco do que os fundos viram na gente, né? Eu acho que é um mercado muito grande que a gente está atacando. Então, quando a gente fala de saúde privada, é um mercado de 250 bilhões de reais por ano, mercado de seguro saúde privada. É um mercado com dores muito latentes e muito complexo. Então, eu acho que complexidade é uma coisa muito boa, né? Porque se fosse fácil de resolver, muita gente vai entrar, vai ser uma coisa que vai comoditizar rápido. E eu acho que também viram méritos do time fundador, né? Então, a gente tem eu, o Ti, o Thiago e o Vinícius. Os três com backgrounds bem diferentes, assim. Hoje eu sou CEO, o Thiago é CEO, eu tô com a parte de operações da empresa, e o Vini é nosso CTO. O Vini veio do Nubank, foi um dos primeiros funcionários de tecnologia lá. Então, também trouxe um super background de tech na empresa.
Pô, muito bom. E me conta como é que foi esse processo de investimento, porque isso acaba sendo um ponto nevrálgico que todo mundo pergunta. Como é que faz para com menos de um ano de empresa você conseguir esse aporte que é relativamente interessante, né? Para um início de negócio, poucas empresas early stage conseguem chegar nesse round assim com esse volume. Como é que foi isso? Você já tinha esses acessos aos fundos? Você começou a trabalhar esse networking? Foi com PPT mesmo? Você fez uma POC antes? Como é que foi isso?
Não, legal. Eu, como trabalhei em private equity, eu tinha um pouco do lado de investidora, né? E tinha tido pontos de contato com VC também. Então, eu tinha um pouco dos contatos e um pouco da mentalidade de que o investidor quer saber. Então, acho que isso ajudou um pouco no processo, né? De levantar o capital. Mas o que eu acho que é fundamental no processo de levantar capital é encarar como uma coisa que você tem que estrategizar. Então, como que a gente fez na Pipo? A gente falou, primeiro a gente quer trazer os anjos para depois trazer os fundos. E a gente trouxe um pouco da dinâmica de... Eu acredito muito que os fundos, os anjos, eles têm que ser complementares ao que você precisa. Então, se você é uma empresa de saúde, eu preciso de gente de saúde. Se você é uma empresa de seguro, eu preciso de gente de seguro. Se você é uma empresa que quer passar por crescimento rápido, eu preciso de alguém com experiência em hyperscaling. Olhar dessa maneira estratégica do que eu preciso como empreendedor. E aí você elencar quem que eu quero, né? Se eu tô falando de hyperscaling, eu quero Davi Vélez. Se eu quero... Tô falando de saúde, eu quero tal pessoa. Eu quero, sei lá, família Bueno, né? Tô dando exemplo, só no caso, mas... E aí você vai atrás de quem você quer, mas com uma coisa que eu sempre aconselho os empreendedores, que é começa por quem você quer menos, treina um pouco seu pitch, e depois vai indo para quem você quer mais, monta uma base de anjos robusta, já chega nos fundos com uma credibilidade do tipo, olha, eu tenho esses caras muito grandes aqui que querem me apoiar, né? Acho que tem toda uma questão, eu falo muito de fundraising, ainda mais early stage, igual a gente está falando da Pipo. No começo, ele é muito o potencial do mercado e o potencial do time. Cada vez mais, ao longo do tempo da empresa, isso vai caindo e a execução vai sendo mais importante, né? Então, no começo, é pouca execução, muito potencial. Depois, é muita execução e pouco potencial. Né?
Boa.
O time já se provou. Então, eu acho que é importante, assim, estrategizar e focar muito, muito nesse potencial. Potencial de mercado, potencial de problema. Deixar isso bem claro.
Pô, show de bola. E... dentro dessa dinâmica da Pipo, explica como é que funciona a Pipo e a operação dela. Fala para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo a gente, o que, que a Pipo faz e como é que funciona essa operação aí nos bastidores.
A Pipo hoje ela se insere no lugar de uma corretora de seguros e a gente faz três grandes coisas para os nossos clientes. Né? A primeira coisa que a gente faz, a gente ajuda nossos clientes a comprarem um plano de saúde certo para eles. Então, muita gente, às vezes, comprava um plano de saúde muito caro, ou com muita coisa que não usava, ou faltando coisa que precisava. Então, o que a gente faz é um processo de entender a necessidade do cliente olhando para dado. Então, onde os funcionários moram, como eles usaram o plano de saúde no passado, o que eles querem, qual que é o budget. E com base na oferta de plano de saúde hoje no Brasil, vão ter 100, 200, 300, até 1000 opções, dependendo da empresa, o que é a coisa mais aderente para a necessidade dele. Esse é o primeiro passo. Compramos, a empresa comprou com a gente tem dois grandes produtos de gestão e de pós-venda. Eu falo muito, venda uma vez só, pós-vendas é pelo menos um ano. Então, a gente foca muito nesse processo interativo, né, de pós-vendas com o cliente. A gente tem um produto que é um software de gestão de benefício. Então, como que o RH inclui e exclui pessoas, como que isso fala com a folha de pagamento, como que o RH paga a fatura, como que ele revisa a fatura de maneira inteligente, como que ele aloca com participação, coisas mais administrativas, né, do RH, ele faz via nossa plataforma. E tem um terceiro produto, que é o produto de gestão de saúde. Então, como que o nosso time, né, aqui na Pipo, recebe os dados de saúde da empresa, a sinistralidade, como que a gente gera insight para o RH? Então, olha, a Manuela está usando muito pronto-socorro. Nosso time de saúde liga direto para a Manuela e fala: Manuela, está com algum problema? Não quer falar com algum médico especialista? Porque o pronto-socorro é um lugar que tem baixo desfecho clínico. Ou, por exemplo, eu vou no RH da empresa e falo: olha, vocês estão com um problema. Um dos maiores gastos do plano de saúde é reembolso de terapia. Talvez se a gente tivesse uma solução de terapia aqui na empresa, a gente teria um gasto menor, porque a solução de terapia é mais barata que o reembolso. Então, é esse tipo de inteligência de dados de saúde que a gente faz, tanto com o RH quanto com o usuário. E aí, como que a Pipo opera da porta para dentro, né? A gente se divide em três grandes áreas. Então, a gente tem uma área de geração de demanda e de cuidar de clientes, né? Que eu brinco que é da porta para fora, que é basicamente nosso time de vendas, nosso time de pós-vendas, nosso time de marketing. Todos eles ficam aqui, então, procurando clientes novos, cuidando dos clientes atuais. A gente tem uma grande área de operações aqui, que é uma área de produtos de saúde. Então, entendimento desses produtos, relacionamento com as operadoras e outros produtos de saúde que a gente vende. Então, desconto em farmácia, atendimento primário, exames admissionais. A gente acredita muito em a sua saúde maior que seu plano. Então, eventualmente, vender mais coisas para RH e fazer a gestão dessas mais coisas ajuda a trazer mais inteligência. E a gente tem a área de tecnologia, dados e produto, que eu brinco que é o que une essas duas pontas, né? Porque no final do dia eles entendem a necessidade do cliente, isso é uma cultura client-centric, mas eles têm que plugar para o lado do produto, né? O produto de saúde. Então eles que fazem essa conexão entre as duas partes. É quase que um marketplace, mas é um marketplace diferente, porque um marketplace padrão, tradicional, Uber, ele tem um monte de usuário e um monte de gente aqui. Quando a gente pensa no marketplace da Pipo, a gente não tem tantos produtos de saúde assim, né? Então é bem mais concentrado o lado da oferta, não são milhões, são milhares, centenas. E aqui a gente tem milhões de clientes, um pouco diferente a dinâmica.
Pô, legal. E cada vez mais, né, Matheus, a gente vem percebendo que esse tipo de modelo de negócio é o mais interessante, né? É o que acaba chamando mais atenção, porque a grande verdade é que, falando de mercado nacional, a gente é muito fraco ainda em oferecer serviços de qualidade, em fazer com que as pessoas, em termos de benefício, não só benefício de saúde, mas benefícios em gerais, tenham esse tipo de consumo mais coerente, mais eficiente, né? A gente ainda tem modelos muito tradicionais. Se a gente for pegar aí na área de saúde, nossa, então, pô, é infinidade. Na área de plano de saúde, então, meu Deus do céu. Não, Matheus, o que você diz aí?
Que a Manuela trouxe, né? Ela tem um drive muito baseado em dados, né? A empresa dela é uma empresa de dados, né? Uma empresa de tecnologia baseada em dados. E é isso que é o petróleo de hoje, né, Manuela? Eu acho que ficou muito claro aí que vocês olham para esse diferencial. E o que é ótimo disso tudo é que, quando você trouxe aí a dinâmica, a analogia ao marketplace para a gente, onde você, de um lado, não tem uma oferta gigantesca, mas você tem uma oferta muito qualificada. E aí está um diferencial, que os dados te dão essa possibilidade. Você consegue reduzir a necessidade ali, operacional, de olhar para um mundo de motoristas do Uber, né? Você pode consumir de menos motoristas, aí, vamos colocar assim na analogia. E do outro lado, você tem um drive fortíssimo de captação. É uma área focada do teu negócio em gerar demanda, né? em gerar oportunidade e cuidar dessa oportunidade, né? Para ela ficar dentro de casa. Então é genial essa conexão que você faz, colocando a minha galera de tecnologia no meio ali para fazer a conexão entre as duas pontas, o pessoal olhar para o produto, que é a dinâmica no final do dia, né? Ao invés do produto, o pessoal está olhando para fora, ele está olhando para dentro, mas com o olhar da galera que está olhando para fora. Achei isso genial, muito bom, e o Dario trouxe aí um pouco do olhar dele. Ele é um especialista em olhar para o mercado de saúde. Genial quando a gente junta essas pecinhas.
E aí, pegando esse gancho, falando de mercado de saúde, eu já investi nessa área, viu, Manuela? E saí, passei o negócio no final do ano passado. Na área de seguros também, né? A gente está fazendo um processo de franchising de corretoras de seguros, que está se tornando até cada vez mais conhecido, notório aí no mercado brasileiro. Então eu entendo um pouco como é que funciona, e é de fato um setor muito tradicional, para não usar outros termos, né? Então, quando você vem com essa tecnologia, eu fico imaginando, sinceramente, um gerente de RH indo negociar um plano de saúde com vocês. E vocês falam, olha só, é tudo pela tecnologia, tudo aqui pelo sistema. Ué, mas você não vai me trazer um monte de proposta, você não vai me pegar um monte de dados. Nossa, o cara, ele deve ficar maravilhado, né? Porque, sem brincadeira, o processo de venda de um plano de saúde é um saco. É muito chato. E as pessoas sabem que isso é chato. Então, comenta pra gente como é que funciona essa facilitação do teu sistema ali. E aí eu já queria também perguntar, como é que está funcionando essa sua dinâmica com as operadoras? Porque eu sei que elas são bem quadradonas, né? Não tem outra forma de falar. Elas são quadradas. Como é que é isso?
Eu acho que tem duas grandes complexidades no que a gente faz, né? Cada RH tem um sistema, cada RH tem um jeito, cada RH tem um mindset. Você vai ter empresas que tem um RH super tecnológico, que vai adorar que seja uma plataforma. Tem outros RHs que querem sei lá, olhar o detalhe da proposta. E isso gera uma complexidade de como você faz um produto que fala com esses dois públicos. E tem do lado da operadora muita complexidade também, porque a tecnologia é super antiga, né?
Muito.
Tecnologia, o mindset das pessoas estão ali. E como que você consegue conectar essas duas partes? Porque eu falo de uma corretora, ela é um marketplace, ela é um integrador entre esses dois dois pedaços, né?
Perfeito.
E a gente mesmo, o grande aprendizado que a gente teve na empresa foi de não subestimar essa complexidade. Porque a gente pensava, ah, vamos integrar na operadora X, né? É, e a gente percebeu que não existia nenhum tipo de API aberta, não existia nada para ser integrado, tudo tem que ser assim, totalmente fora da caixa. Então, putz, vou pensar num robô que pré-preenche aquilo, um crawler, sabe? Então, tudo que a gente fez foi super... E que no final, assim, quando você tá fazendo, você fica meio, putz, é super ruim. Mas depois eu acredito muito também que é esse tipo de complexidade que limita a entrada de novos entrantes.
Boa.
Então, se fosse super fácil de integrar, se fosse super simples tudo, assim, a Pipo não teria valor, né? O que a Pipo tem como valor é reduzir a complexidade dessas duas pontas. Então é isso que a gente faz pra viver.
Olha, eu vou te falar que eu olhei pra esse lado, né? É, talvez a gente até poderia, se a gente tivesse falado antes, até poderia ser sócio, viu? Porque eu olhei pra esse lado, mas cara, eu vi uma complexidade tão grande, Manuela, que eu me assustei. Eu falei, cara, não é possível que existe esse modelo tão arcaico. Eu acho que alguém vai gongar esse podcast, porque, de verdade, as operadoras são muito arcaicas dentro do sistema tecnológico delas. E assim, é coisa de louco. Até no nosso processo aqui, quando a gente tentou criar a equação de comissionamento das partes dos franqueados, o processo se tornou artesanal, né? Porque, e olha que a gente tem, eu tenho uma empresa de tecnologia atrás, né? Eu falei, meu Deus do céu, a gente realmente aqui, se for parar, eu vou ter que alocar um time estupidamente focado nesse processo, né? Então, eu já estou imaginando aqui como é que é esse processo de você conseguir coletar esses dados. Realmente, eu digo, eu sei que o investimento foi interessante, mas talvez ele tenha sido até pouco pelo desafio que vocês encaram aí. Então, cara, super legal. Eu realmente fiquei bem motivado de conversar com você sobre isso, justamente porque eu sei que esse nível de complexidade que você está enfrentando é gigante. E aí, pegando também essa onda que a gente está conversando, eu queria entender como é que você está sendo vista no mercado, porque, de uma maneira geral, os corretores de seguros e esse tipo de fornecedor, e tem empresas grandes de seguros, elas são bem chatinhas, né? Elas não gostam de muita gente entrando no campo delas, que eu sei. Como é que está isso aí? Pelo sorriso já até me respondeu, mas eu vou te escutar.
Não, eu acho que tem bastante resistência, né? É, de uma camada mais tradicional. Então, igual você falou, né? O mercado de corretagem hoje é um mercado muito tradicional. É um dos setores mais tradicionais da economia, assim. Se você for olhar, foi um mercado criado quase junto com o Brasil, né? Tipo, 1500. Uma figura super, super antiga. Então, tem bastante gente resistente. Mas eu particularmente não enxergo a Pipo só como uma pessoa, só como uma empresa que bate de frente, sabe? Só como um substituto. Eu acho que o grande potencial da Pipo, na verdade, é de colaborar e de trazer mudança para o setor como um todo. Porque no final do dia, o corretor sempre vai ter o valor dele de estar mais próximo do cliente, de ter um relacionamento, de poder fazer o pós-vendas mais relacional, consultivo, né? Num bom sentido. E o que a Pipo pode dar para as pessoas é uma plataforma onde o pós-vendas fica muito mais assertivo, onde os clientes das corretoras podem ser muito mais felizes. Então, eu não vejo a Pipo só como uma empresa no médio prazo, que é direct to business, né? Tipo, vendendo direto para RH, mas também, eventualmente, vendendo através de canais.
Boa.
Um pouco do que o Quinto Andar fez e está fazendo no mercado, trabalhando em colaboração com imobiliárias. Acho que o mercado do Quinto Andar tem bastante analogia com o mercado de corretagem imobiliária e corretagem de imóveis, né?
Não é, porque eles também sofreram muito com esse processo, né? Eles entraram no mercado também muito old school, vamos botar assim, né? É. E aí, falando um pouco agora dessa questão de dados e pós-venda, eu gostei que você comentou que esse pós-venda é algo que você pensa assim para um ano, recorrente. Isso está dentro do teu modelo de monetização, né? Porque à medida que você aumenta a carteira, tua empresa também cresce, né? Então, comenta um pouco como é que é o teu CAC, o teu LTV, se você puder dar alguns dados com relação a isso.
Acho que só fazendo um esclarecimento para todo mundo, né? Como que uma corretora monetiza o negócio?
Boa.
Então, uma corretora não cobra do cliente. Ela vende para o cliente, mas ela rentabiliza o negócio dela através de uma comissão da operadora. Então, a gente ganha uma receita recorrente por vida, vamos dizer assim. Então, se a empresa cresce, a gente cresce nossa monetização junto com a empresa. Então, para a gente, o nosso business aqui, né? Como que a gente olha para isso aqui na Pipo, a gente não é um business de venda, a gente é um business de pós-venda. Vender faz parte do que a gente tem que fazer para os nossos clientes, porque é um processo importante na vida dele, mas o que a gente quer é ficar com o cliente 10 anos, 15 anos, ajudando eles. Então, hoje a gente ainda não tem histórico para falar qual seria nosso LTV, etc. Mas hoje, quando a gente assina um contrato com o cliente, a gente automaticamente está com ele por 12 meses. E aí a renovação é sempre anual. Então, a gente acredita que nosso LTV, assim, em termos de tempo de cliente e retenção, vai ser uma coisa para cima de 30 meses, né? Tudo que a gente espera. O CAC hoje, a gente não tem hoje... O que é nosso cliente-alvo na vida? Empresas de 100 a 500 funcionários. Então, o nosso cliente, ele geralmente não chega por um inbound, né? A gente tem um time de vendas 100% ou 98% focado em outbound.
Boa.
Então, ele é um processo lento, né? Geralmente um ciclo de vendas de 3 meses. Mas como a gente foca nesse cliente maior, ele se paga muito rápido. Então, o nosso payback está em 2 meses, 3 meses. Como o nosso contrato é 12 meses, a gente paga todos os clientes no próprio contrato, né? Que eu acho que é uma métrica melhor para o momento que a gente está hoje, payback até.
E também é uma informação interessante aí para quem está escutando a gente, que é um mercado tabelado, né? Então, na verdade, você vende benefícios, mas você tem que trazer benefícios, porque senão você não se torna competitivo no mercado, né?
Exatamente. É um mercado, assim, eu falo muito, a venda é uma coisa que eu até falo para os RHs, falava mais quando eu vendia, agora eu estou cada vez vendendo menos, mas eu falo muito assim, a venda ela é um commodity. No sentido de que, vamos dizer, eu chego aqui e faço uma cotação para vocês de um plano de saúde que a Bradesco, por exemplo, me deu R$100 por vida. Se amanhã chegar uma outra corretora que você gostou mais do pós-venda, etc., nenhuma operadora vai perder o cliente por causa de uma cotação diferenciada. A operadora quer fechar o cliente, ela não quer fechar a corretora, né? Então, no final do dia, a corretora ela tem que se diferenciar muito mais pelo serviço de valor agregado que ela traz. O processo de venda em si, mesmo que eu tenha uma inteligência de dado e um match de um produto ótimo e faça um baita trabalho, no final do dia, se você gostar mais da minha concorrente, você pode falar, olha, a Manuela apresentou essa proposta. Você consegue me apresentar esses produtos? A nossa concorrente vai conseguir, porque ela também está nas mesmas operadoras, os produtos são de prateleira. Então, o diferencial real das corretoras, para onde eu acho que esse mercado vai evoluir, é para um pós-vendas muito diferenciado.
Legal. E eu achei fantástico que você comentou que você tem um time que faz esse acompanhamento dessa vida, né? É sensacional, não só para o cliente, mas também para o operador. Então, você também ajuda o lado de lá, né? Porque ter menos sinistro é o que todo mundo quer.
Exatamente. Então, a gente tem um time de saúde hoje, que ele é híbrido entre atendimento, saúde, né, com médicos e enfermeiros. E a ideia aqui é fazer um atendimento ativo e passivo dos colaboradores, né? Então, ativo no sentido de que eu sei quem são os high users, os crônicos, as gestantes, e eu acompanho eles de perto para evitar um pouco de sinistro, para trabalhar em saúde preventiva e coisas que eu sei que vão reduzir sinistralidade. E passivo porque qualquer pessoa daquela empresa que a Pipo atenda pode ligar para a gente, pode mandar um WhatsApp, pode entrar em contato via chat, pode fazer o que ela quiser, e a gente vai atender aquela dúvida. Então, por exemplo, eu, Manuela, tô com muita dor de cabeça, fui no pronto-socorro, não tá resolvendo, o médico da Pipo pode falar comigo, pode fazer uma triagem e falar, olha, Manuela, você tem um neuro, Manuela, acho que precisa de uma nutricionista, então fazer meio que esse cuidado primário. Assim.
Entendi. Você conseguiu integrar o WhatsApp nas suas tecnologias? Porque hoje de manhã a gente tava nessa discussão aqui, eu e o Matheus, eu tava assim, cara, mas o WhatsApp, ele, eu não sei o que que ele tem, cara. Ele quer dificultar a nossa vida, qual é a dele, né, cara? E aí o Matheus tá falando, não, a gente tá conseguindo aqui. Eu falei, pô, me prova, porque é um saco.
Mas é mesmo. E a gente só, assim, foi uma coisa que demorou pra acontecer lá na Pipa, assim, não foi tão fácil igual deveria ser, concordo 100%.
Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aí, Dari. Pô, demais. A gente vai se esforçar aí pra ter esse canal também. E aí, Manuela, você estava falando muito aí da relação, né? Operadora, pessoa, né? Plano de saúde, pessoa, enfim. E aí uma dúvida que me surge. Como é que você trabalha a rotatividade de uma empresa dessa? É porque eu entendo que você deve fechar ali, você já falou que traz alguns dados, né? De quem são de onde essas pessoas moram e tal, isso vai te trazendo mais ou menos uma composição do teu risco, obviamente, para você saber até quanto cobrar, né, por idade e tal. Mas existe uma rotatividade nesses 10, 15 anos de vida que você quer ter com essa empresa. Como é que você trabalha a readequação disso na composição de um contrato, na renovação do outro?
A gente hoje, com aquele software de gestão de benefício que eu mencionei, a gente consegue meio que controlar um pouco do turnover na nossa base de dados. Então, se a pessoa inclui ou exclui alguém da empresa via a nossa plataforma, que ela vai fazer para o plano de saúde, a gente automaticamente já entende quem saiu, de onde saiu, aonde morava, o que usava, a pessoa que vai entrar. Tem alguns mecanismos que eu acredito muito, assim. Por exemplo, uma pessoa entrou na empresa, né? Eu não vou ter o histórico dele de dados de saúde, mas eventualmente eu tenho um exame admissional. Se aquele exame for bem feito, é um dado de saúde valioso, eu posso criar uma base, né, inicial para começar a cuidar daquela pessoa ao longo da vida dela. Hoje, a questão de precificação, reprecificação, ela fica mais a critério do operador. E isso vai eventualmente acontecer, mas vai acontecer muito mais com a característica do sinistro do que com as pessoas. Então, o que significa? Tem uma correlação. Então, se a população vai ficando mais idosa, provavelmente a sinistralidade vai ser maior e isso vai gerar uma reprecificação no aniversário do contrato. Mas também tem um trabalho que a PIP pode fazer na questão de prevenção, de tentar fazer as pessoas usarem o plano de saúde de maneira mais efetiva. Porque tem um pilar muito importante de saúde no Brasil, que eu acho que é um pilar educacional, né? Vou fazer um paralelo que é o que aconteceu com a XP no mercado de investimentos. A gente, todo mundo investia em poupança. E a XP foi lá e trouxe um monte de coisa, trouxe a gente para o CDB, para o Tesouro Direto, para o CRA, para o CRI. Em saúde, a gente é muito hospitalocêntrico, né? Então, eu brinco muito assim, a gente só trata da doença no Brasil. Eu tô ruim, eu vou no hospital. Então, falta um pouco da gente começar a diversificar e olhar para a nossa saúde fora do pronto-socorro, né? Então, como que eu posso fazer prevenção? Como que eu posso fazer exames periódicos de rotina? Porque tem uma mudança muito grande em saúde, porque eu descobri um caso oncológico numa empresa. No mês de 0 a 3, ou no mês 12, a chance de cura e o perfil de gasto muda não 4 vezes, muda 200 vezes, né? Então, é muito importante a gente pegar as coisas cedo e é muito importante a gente educar tanto o RH quanto os beneficiários. Por isso que a gente acredita muito nesse canal de falar direto com o funcionário, porque é por ele que passa essa educação.
Engraçado que você me lembra muito no discurso de Impasse, né? Que é muito parecido o modelo, né? Muito parecido, se não for quase a mesma coisa. Que eles entram nessa onda também de estar incentivando a pessoa a se manter fazendo exercícios físicos, enfim. Mas só esse comentário aí. Fala aí, Dari.
Não, acho que a Jim Pesce, fazendo um comentário do seu comentário, é super complementar, assim, a gente mesmo. Porque eu brinco muito, né? Eu falo muito essa frase. Saúde, a sua saúde ela é muito maior que o seu plano de saúde. Então, uma empresa que quer, de fato, vencer, né, essa corrida de como mudar a saúde das pessoas, não, a PIP não pode estar só no plano de saúde. A PIP vai ter que ir para o testado, para o fitness, para várias coisas, porque a minha saúde é a meditação que eu faço, é o meu treino de bicicleta que eu faço. Assim, tem várias coisas que tem que ser computadas para conseguir ter uma visão da Manuela, né?
Muito 10. E no final do dia, você consegue ter uma base de dados do teu usuário absurda, né? Isso, inclusive, não sei como é que é a tua visão de futuro, Mas isso, inclusive, assim, é ouro para os hospitais e para as clínicas, porque você acaba tendo realmente o perfil verdadeiro do cliente, né? Isso é uma dor do mercado, né? Que as pessoas, elas não conseguem ter a correta visualização de como é o seu paciente, né?
Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos principais problemas da saúde. Acho que a People está pensando de uma maneira diferente como construir esse banco de dados, né? Que a gente foi construindo ao longo do tempo. Mas, para ser sincero, eu acho que uma mudança radical, assim, de como os dados de saúde são colocados, a gente precisa de uma mudança regulatória. Boa. Então, uma interoperabilidade, né? Assim, uma coisa assim, de um open banking de saúde, no sentido de que a clínica vai precisar passar o dado para o plano, caso o beneficiário esteja ok com isso. O que acontece hoje é que o dado fica muito fragmentado, né? A clínica tem um dono, o plano de saúde tem outro, ninguém passa isso para ninguém, e isso é super prejudicial para todo mundo. Porque, às vezes, eu, Manuela, vou no médico, eu fiz um exame mês passado, eu repito aquele exame porque o médico não sabe o que eu fiz. Aí o plano de saúde pagou duas vezes, aí eu, Manuela, me submeti a dois exames que eu não precisava, às vezes invasivos. Então, esse dado integrado seria benéfico para todos, mas é uma das mudanças, na minha visão, Manuela, precisa de mudança regulatória. Não vai acontecer só com o sistema privado.
Boa.
Deixa eu entrar nessa linha aí, Dari, aproveitando que ela falou muito Manda. De dados. Como é que vocês estão aí nessa onda de LGPD, Manuela? Como é que está essa loucura?
A gente acaba sendo um dos setores mais afetados, não no mau sentido, mas onde a LGPD nos toca. Porque dado de saúde é super sigiloso. O que eu acho que faz super sentido, né, no final do dia, tipo, a gente tem uma preocupação enorme, porque imagina, eu, Manuela, sei como os funcionários da minha empresa cliente estão utilizando o plano de saúde. Na verdade, eu, Manuela, não sei, o meu time médico sabe. Mas a People sabe. E aí o que vai acontecer é que, eventualmente, se você não tem uma responsabilidade de como você passa aquele dado, se você não anonimiza aquele dado, a empresa, por exemplo, pode saber, nossa, aquela Manuela lá é uma louca do pronto-socorro, o sinistro está inteiro na Manuela, vou demitir a Manuela. E isso não faz o menor sentido. Você não pode demitir um funcionário por causa de como ele usa o plano de saúde. Né? O plano de saúde é um benefício que você deu para o funcionário. Então, esse cuidado de anonimização, ele é fundamental e impacta bastante a gente.
Boa.
A gente teve sorte de ser novo e poder construir a empresa já sabendo dessas coisas. Mas se a gente tivesse um legado muito grande, seria muito mais complexo.
Você tem alguém específico da área de saúde que começou um negócio contigo? Porque você falou, você como CEO, tem o Thiago e tem o seu CTO. Mas tinha alguém dentro da área de saúde especializado nisso?
Não, dos cofundadores ninguém. A gente tem anjos, né, que a gente trouxe de saúde. E a gente também tem hoje um diretor médico. CMO da companhia.
Boa. E aí falando de People Saúde, como é que é a tua visão da empresa para daqui a 5 anos? Eu sei que nesse momento, toda vez que eu pergunto isso, todo mundo me diz, meu amigo, eu só quero estar em pé, mas o teu segmento é bastante diferente, na verdade, agora mesmo que ele está sendo estupidamente revisado, né, as pessoas realmente estão vendo, nossa, eu tinha que estar olhando para isso há muito mais tempo. Mas como é que você consegue se imaginar daqui a 5 anos?
Eu acho que talvez 5 anos ainda a gente vai estar num tempo aqui na People que a gente ainda vai estar montando essa corretora de seguro digital cheia de valores agregados, né? Talvez em um caminhando sentido que a gente acredita muito, que é sendo um marketplace robusto de saúde. Então, a gente não vende só o plano, a gente vende o plano, a gente vende a DIPES, a gente vende o exame admissional, a gente vende o dado primário, e a gente começa a alimentar dado de saúde em vários lugares. Porque eu acredito muito em montar essa visão 360 das pessoas de saúde para conseguir fazer coisas mais disruptivas lá na frente. Então, é isso para onde eu imagino que a companhia deve estar indo daqui a 5 anos. Mas, como saúde é muito complexa, como setor, né, saúde é muito complexo, eu não acho que saúde é uma coisa que é tipo, tão exponencial em termos de velocidade de disrupção igual, por exemplo, fintechs, né? Eu acho que saúde, como via de regra, é uma coisa que você tem que esperar curvas de venda mais longas, ciclos de disrupção mais longos. Quando eu falo, por exemplo, do órgão regulador passar mudanças, né, grandes no setor, enquanto o fintech está falando com o Banco Central, que é um um órgão, né, que responde ao Ministério da Economia, que é uma coisa mais market-friendly, né, tá mais próximo do mercado, saúde está falando do Ministério da Saúde, que é um órgão muito mais, com outro viés, né, um viés muito mais de inclusão. Então, tem uma velocidade de reação também diferente do Banco Central. Então, eu falo muito para os investidores, para as pessoas que me perguntam, né, eu não acho que tem uma bala de prata em saúde que vai mudar o setor em 6 meses, 1 ano. Por isso que eu gosto muito dessa proposição de valor de ser uma corretora de seguros digital, né? Você falou um pouco de fazer, pegar um setor, pegar um serviço existente e melhorar ele. Porque você tem um roadmap assim, incremental, que ele é muito, muito mais factível. Porque às vezes você introduz um conceito muito diferente no setor de saúde. Por exemplo, eu quero ser tecnologia para diagnóstico e prevenção, 100% dado, uma coisa super legal, mas tem uma barreira tão grande de utilização do usuário, de adoção da empresa, é um negócio que às vezes você investe super, não deu retorno, a empresa quebra, sabe? Então...
Eu já acho que você está indo em um mercado muito atraente, né? Um mercado com volume absurdo e com uma barreira de entrada já bem grande, por isso que, de fato... quem investiu em vocês investiu bem, porque como a gente comentou lá no início, é um mercado difícil, né? É um mercado que você realmente tem que acreditar ali no esforço. A gente sabe que, mais uma vez, eu acho que com certeza vão gongar o nosso podcast aqui, o nosso vídeo, porque as operadoras, elas não são flexíveis, né? Então existe um nível de dificuldade absurdo nesse processo. Mas aí, Manuela, eu queria te perguntar, já para a gente ir chegando para o nosso finalzinho, o seguinte, para um empreendedor que quer entrar dentro do segmento, vamos botar de saúde, de uma maneira geral, o que você pode dar de dica para esse cara que pode estar chutando a gente, que pode estar querendo empreender, ou que já está empreendendo, já tem um negócio estruturado, mas que está precisando ter um overview melhor aí, do que a gente chama de tendência? Que dica você pode dar para esse cara?
Primeiro, tamo junto, empreendedor de saúde. Acredito que o setor de saúde é um setor muito colaborativo, então acho que vários players precisam colaborar para a gente fazer dar certo, mas, assim, eu acho que tem que ter paciência. Setor de saúde não é um setor, igual eu acabei de falar, assim, não acho que é uma coisa que do dia para a noite você faz virar um negócio. Eu recomendaria prestar muita atenção ao modelo de negócio, então de monetização. Então, às vezes, muita gente quer colocar um custo adicional no RH. Exemplo, eu quero fazer um software de gestão de dados para RH. E eu quero cobrar R$20 por usuário para RH. O RH já gasta muito dinheiro no plano de saúde. O plano de saúde é o segundo maior custo do RH depois do salário. O plano de saúde já cresce 20% ao ano, 30% ao ano, dependendo da operadora. O RH tem uma capacidade de pagar a mais muito baixa. Então, pense em como você, de maneira inteligente, pode eventualmente encontrar modelos de monetização alternativas. Acho que isso é bem disruptivo para conseguir acelerar o negócio. E acho que é importante também trabalhar junto, não só com outros players, mas com os reguladores, para garantir que vai ter mudança. Então, você falou bastante, as operadoras, elas têm realmente uma tecnologia mais antiga, etc., mas elas também querem mudar e eventualmente você pode ser um agente de mudança para elas. Porque talvez você não vai conseguir mudar uma operadora gigante com milhões de vidas inteira a tecnologia dela. Você pode ser a pecinha que faz isso chegar diferente no usuário final, que faz isso chegar diferente no RH. Então, trabalhe de maneira colaborativa, porque talvez ser a solução completa em saúde é muito difícil. Então, eu particularmente tenho uma visão que eu acho que é muito mais difícil montar uma operadora de saúde digital do que um banco digital. Questão de rede, de regulação, ela é muito cabeluda. Então, acho que tem que pensar bastante fora da caixa para fazer acontecer em saúde.
Pô, show de bola. Manuela, achei teu modelo de negócios, sem brincadeira, muito maneiro. De fato, muito disruptivo. Você está em um mercado que só tende a crescer dessa maneira que você está pensando. Queria te agradecer demais aí por você ter participado. E queria só fazer um último comentário que eu anotei aqui e que eu achei muito legal, que é esse teu olhar de que, na verdade, o corretor ele não é um inimigo, né? E que você, inclusive, pensa nessa possibilidade do cara trabalhar contigo. Eu comecei a pensar aqui enquanto a gente conversava. Na verdade, inclusive, quem sabe algum dia você ainda se torna uma plataforma aderente para esse cara, né? Porque aí você ganha um exército de vendas absurdo, né? Porque esse cara, a gente brincou, né, que ele é tradicional, mas esse cara também sente essa dor que a gente está falando aqui. Né?
Sente. E traz muita coisa boa para o mercado também. O corretor, assim, muita gente me pergunta, né? Você acha que o corretor vai ser
subvencionado? Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem
muita gente faz essa pergunta.
Assim. Queria te agradecer
e
demais.
Eu acho que
espero
não,
que você tenha gostado, assim como eu gostei. Eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse,
ele entende, ele vende para várias pessoas, ele tem sensibilidade de precificação,
esse conteúdo,
ele ajuda o RH,
que significa muito pra gente.
E o RH não é o expert de saúde.
De que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você.
Então a venda
fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante
para
a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e mercado brasileiro como um todo. Até a próxima.
O business dele não virou tecnológico, tudo ao redor dele foi ganhando tecnologia. E isso acabou gerando um monte de deficiência. Então, eu acredito sim na possibilidade da PIC de colaborar e de ser um facilitador para várias partes nesse mercado. E não necessariamente a força de vendas final para tudo, sabe?
Legal. Manuela, golaço esse papo. Adorei te conhecer, adorei essa visão aí que você trouxe desse segmento. Já vou falar que daqui a um ano, quando você já estiver disruptando mais ainda, vem para a gente dar um update, por favor. E brigadão, Matheus, obrigado pela sua participação. O cara quer fazer um comentário final aí?
Primeiro, agradecer aí pelo convite, né? Também agradecer pela Manuela ter trazido tanto conhecimento aí de um mercado que precisa se atualizar. Eu acho que quem puder ter oportunidade de ouvir essa conversa da gente, talvez já comece a repensar tudo que já vem pensando durante essa pandemia, né? Que é um momento bom para isso. E dizer que, assim, me apaixonei muito aí pelo modelo, principalmente por essa parte digital que você tem no fundo da tua cultura, né? A cultura da tua empresa é uma cultura de tecnologia. E aí foi legal bater esse papo, espero que a gente se esbarre aí em outro momento.
Legal.
Com certeza. Obrigada, Dario. Obrigada, Matheus. Foi um prazer. E para quem quiser falar, continuar esse papo em outro lugar, fiquem à vontade de me adicionar aí no LinkedIn. Eu tento sempre ajudar a comunidade de empreendedores e empreendedoras também.
Boa, então, Manuela no LinkedIn, quem quiser também saber mais, piposaude.com.br, só entrar lá, que o site está bem bonitinho, gostei da UX, hein? Ficou legal.
Boa,
valeu,
obrigado.
Pessoal. Um
valeu,
abraço,
gente.
Empreendedora.
Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito para a gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!